Eu sou o Bigode.
Eu sou o Pat.
E esse é o Cine Drive-In Podcast. Pessoal, mais um Cine Drive-In Podcast e no Cine Drive-In Podcast, isso aí eu faço só pra treinar minha memória, mas o Cine Drive-In Podcast da semana passada com certeza foi o Montanha dos Sete Abutres, se não foi eu errei, mas vamos falar hoje sobre o filme O Profeta, que eu fiquei pensando, cara, por que que esse filme é O Profeta? Só pro final do filme eu fui descobrir. Já adianto de antemão pro Pato que eu teria que ver algum vídeo no YouTube explicando o final pra mim, que eu não sei se eu entendi. Mas vamos lá. Pato, cara, um filme de 2009 ganhou a Palma de Ouro, né? Foi de melhor filme?
O BAFTA, sem ser filme não em inglês, né? Uhum. Nomeado ao Oscar de melhor filme estrangeiro. Mas...
Perdeu pra quem? Sabe?
Não aparece, tem que ver o ano. Ganhou o Gran Prêmio. Eu acho que é o segundo prêmio de Cannes, se eu não me engano.
Bom,
Que é o
olha
Gran
só.
Prêmio do Júri.
Ah, vou começar por ti mesmo. Como foi rever o filme aí, O Profeta? É, teve, sei lá, uma visão, uma perspectiva diferente? O filme melhorou, o filme piorou, continua a mesma coisa? Fala aí pra gente.
Ah, eu tinha visto na época, né? Eu confesso que eu não lembrava muito. Tava na. Uma dos motivos de querer rever o filme é isso, né? Que às vezes, quando você tá com um filme que tá apagando assim na memória, desperta essa vontade de rever o filme. E eu tinha a impressão que era um filme que eu tinha gostado e tal. E continuo gostando. Não é aquela. Tipo. Daquele filme também que implica. Ah, cada vez que você rever o filme, dá novos olhares. Porque não se trata de uma trama desse tipo, assim. Cara, mas eu gosto muito. É filme de prisão, é um subgênero, digamos assim, que eu gosto muito. Também, um aspecto também de filme de máfia, né, também. Que é outro subgênero que eu gosto. Pô, e... Pô, você ganhou a sensação boa do filme. O que eu não lembrava é que ele tinha um clima, assim, tão... angustiante, digamos assim. Às vezes ele mexe mesmo com o espectador, assim, ele não deixa o espectador incólume, assim, em algumas partes, assim, do filme.
É só fazer uma sinopse rápida aqui. Eu vou arredar aqui para o Google. Eu quero até dar uma sinopse melhor. Mas vou falar que, assim, quando eu comecei a ver o filme, eu fiquei com essa sensação angustiante. Acho que é as primeiras meia hora de filme. E eu te xingava muito na minha cabeça, porque, caraca, o filme é angustiante no início, cara. Ele é muito, muito angustiante. Porque, assim, eu
Ah,
comecei.
só, desculpa te interromper.
Ah.
É que o vencedor desse ano foi um filme que a gente já trouxe aqui no Cine Drive-In.
É, eu imaginei isso. Eu ia falar, a gente vai ver ou vai ou já coisou? Qual o filme?
O Segredo dos Seus Olhos.
Olha aí, ó. Pô, dois bons filmes, cara. Dois
É,
bons
foi um
filmes
ano
mesmo.
bom.
Foi um ano bom pra caralho. Só
Aí um
uma
outro
coisa.
indicado também que era foi muito comentado na época, Fita Branca.
Esse nome também é estranho.
É um filme alemão.
Ah, acho que eu já sei qual é, já. Qual é a sinopse do filme, rapidamente, né? O jovem delinquente muçulmano Malik tenta sobreviver em uma prisão francesa. Ele se torna o protegido de um chefão da máfia e passa a realizar missões para o criminoso e ganha sua confiança. É óbvio que, assim, o filme é muito mais do que isso. Mas, cara, eu fui assistir ao filme e, assim,
Me xingando.
te xingando, como eu disse. Porque eu não sei se você concorda. Eu, pelo menos, quando eu comecei. Porque, óbvio que tem uma diferença entre eu e você assistindo, né? Você tá relembrando o filme. Então, eu tô vendo o filme assim: meu, o filme vai para esse caminho aqui. Aí o filme não vai. Aí tu pensa, pô, acho que o filme vai para esse caminho aqui. Ele não vai. Aí ele vai começando a trilhar um caminho que tu. Aí tu fica, porra, meu irmão, como é que vai ser esse final desse filme aí? E tu olha pra cara do moleque, tu acha que ele, porra, vai ser judiado na prisão. E vou adiantar logo o nosso ouvinte, a falar telespectador. Não é um filme estadunidense de prisão, então ninguém vai ser enrabado. Já fica de boa nessa aí. Então eu digo que, assim, vai ser quase enrabado, mas não vai ser. E eu fiquei depois pensando numa parada também, que é que eu vi poucos, acredito que eu tenha visto poucos filmes de presídio estadunidense. Mas, cara, esse filme é muito bom. É um filme de presídio, como tu falou, é um subgênero, né? É um filme de presídio muito bom mesmo. E é o tipo de filme que eu acho que eu não conseguiria ver produzido nos Estados Unidos. Saca? E se eu visse um remake, eu acho que eu veria um filme incompleto, capenga, né? E, assim, uma das coisas que eu comecei a notar no filme, que quando ele chega no presídio, tu fala assim, ih, mané, esse maluco vai ser feito de gato e sapato nesse presídio, ele vai sofrer muito e a gente vai começar a ver como é que vai ser esse dia a dia dele, o caramba quatro. E tu já percebe que o presídio, ele é um local que ele é uma outra sociedade, meu irmão. Ele é uma sociedade com as suas próprias regras. Ah, Bigode, você descobriu isso vendo o filme? Não. Só que esse filme ele demonstra isso muito bem. Que, cara, ou você se adapta ou você é morto. E esse podcast vai ser impossível, sempre por causa de mim, que eu sou o filho da puta da dupla, de tu não fazer uma correlação com o mundo real, né? Já começo indicando aqui pro ouvinte uma minissérie da HBO chamada The Night Of, com o grande John Turturro, né? Que quando você entra no presídio, cara, tu pode ser o maior cara de bem. Ou tu deu um deslize, sei lá, roubou uma parada e acabou sendo preso. Cara, tu vai sair provavelmente filho da puta desse local. E esse filme mostra muito isso. Tu não acha isso, Pato?
É, isso é meio que um pensamento até meio popular, né, que se argumenta. Presídio é uma escola do crime, né?
Sim, mas aí
E
que tá. Só
principalmente quando você vai misturando presos de vários tipos e entrar em várias facções criminosas, o cara sai. Se não tiver uma boa organização, divisão de presos, uma triagem e tal, vira uma escola de crime.
sim, é, eu não queria que essa minha fala fosse pro dito popular, porque eu parto do pressuposto, quando o cara fala isso, aí eu tô sendo preconceituoso, no sentido de assim, ah, cara, o cara vai presídio e volta pior. Mas é que eu vejo que o cara, ele não observa essas nuances. Tipo assim, do porquê que o cara vem pior. Pô, o cara já é intimado. Olha só, eu quero que você mate fulano. Ou você mata, ou eu te mato. E aí, como é que fica?
E no caso, justamente por ele ser um preso pacífico, digamos assim, né? Ele chega sem, entre aspas, com uma ficha limpa em termos de organizações criminosas, essas coisas. Ele é avisado e coagido a fazer o trabalho para os corsos, né?
Sim. Porque o presídio ele é dividido em, assim, a nossa história ela é dividida em dois grupos. Não que eles toda hora caem na porrada e o caralho é quatro, mas são os corsos, que são italianos, né? E os muçulmanos ali, né? E ele é um muçulmano que vai ser pego pelos corsos para cometer esse crime, para matar um outro corso lá dentro. Perdão, um outro muçulmano lá dentro, que seria mais fácil ele chegar mais perto ali. Fala aí que eu te cortei.
Não, aqui curso são franceses, mas é que eles são mais mais parecidos com o italiano, digamos assim, né? Que é,
Ah, eu pensei
se
que
não me
eles
engano,
eram
é o que.
italianos.
É que acho que é uma ilha francesa no Mediterrâneo, mas é território francês, né? Mas culturalmente eles têm assemelhados ao italiano, né? Se eu não me engano.
Ah, tá. E tipo, então o Pato já me deu uma comida de rabo aí de esporro. Então, tipo, assim, não entendi o filme, caralho. Então, tipo, e o cara vai ser coagido. Então, ele vai lá treinar pra matar esse cara, né? Que é um cara que ele vai passar por esse presídio aí, porque ele vai dar um testemunho que pode foder lá com o líder dos cursos e tudo mais. E, porra, essa cena já é meio impactante, né? Que é o moleque que tem que guardar uma navalha, né, dentro da boca. Então, ele tem que treinar para isso, né, para poder dar uma, na jugular do cara. E o mais interessante disso é que ele vai parar nisso, que o cara quer fazer sexo com ele, né? Então, tipo, eles já vão treinando ali e, cara, é isso que é interessante. Não acontece do jeito que eles acham que vai acontecer, né? O cara quer papear, o cara quer tomar um chazinho e tudo mais. E a boca do maluco já tá sangrando, que ele tá nervoso, ele já tá babando sangue pela boca. E o cara tem que matar o maluco ali do melhor jeito possível, mano. E tu vê como é que o sangue sai pela porra, que ele atira na jugular do cara, e é sangue pra todo lado. E o cara, né, já começa, não é ganhar respeito, mas ele ganha ali um bônus com o maluco, porque ele já vai. Ele fala: meu irmão, se tu fizer o que tu me manda, que eu te mando, pô, tu vira meu protegido aqui dentro. Ninguém vai encostar em você, né? Aí tu vê como é que a vida no presídio não é uma vida fácil, né, cara? Tipo, é uma vida que, assim, é mais do que uma escola do crime, né? É um local que ou você se adapta ou você não se adapta, ou tu morre. É isso, né?
É, você falou, comparando filmes de Hollywood, né? Se pegar Os Bons Companheiros, né? Que é um filme de máfia, mas tem uma passagem pra prisão, né? E é meio muito caricato, assim, né? Perto desse filme e tal. É, porque tá lá os caras da máfia estão cozinhando um cordeiro, fazendo um banquete. É, os caras estão presos, tudo bem, né? Mas tipo. Parece que aquelas celas mais caricatas que a gente vê no Brasil, né? Que o cara faz uma reforma e transforma num quarto de hotel cinco estrelas. Não é isso, né? Parada muito mais crua, assim, no filme.
É, porque até os cinco estrelas que ele faz no quarto não é tão anormal, né? É uma televisãozinha e o PlayStation lá que ele consegue pegar pra PlayStation 2 ainda, né? Eu acho que o filme é de 2009. O PlayStation 2 estava com tudo ainda, né? Então, tipo.
É, grande diferencial quando ele chega, por exemplo, na cela, que antes ele nem fica na cela junto com os corsos. É, mas em determinado momento do filme, ele se muda para a cela da ala deles. Grande diferencial que ele chega lá é que tem uma TV e um frigobar, assim.
É, não é nada muito exagerado como tu falou, né? Tipo assim, o
E
cara.
tem a economia do presídio, né? Que as coisas parecem. É, coisas que são mais supérfluas aqui fora passa a ter um peso maior, né? Cigarro, uma lata de atum, um rádio, várias pequenas coisas, uma Coca-Cola, vai ter um peso muito maior lá dentro do presídio.
Não, sim, e isso que eu fiquei pensando, né? Porque, tipo, que assim, o cara tá lá dentro e qualquer coisa, tipo assim, o cara tá muito dentro. Eu achei interessante uma fala, é porque eu só terminei de ver o filme hoje, né? Uma parada que ele fala lá, que ele diz assim: porra, como é que é? Que ele dá a entender que, tipo, que o filme dá a entender que o cara fala: porra, lá fora eu não sou nada. Uma parada mais ou menos assim, não sei se tu lembra que tu acabou de ver o filme agora. E ele fala assim: porra, lá fora eu não sou nada, cara. O negócio é aqui dentro. É tu ser aqui dentro. E é isso, né, cara? Tipo assim, tu pode ser picão dentro do presídio, mas lá aqui fora tu vai ser o quê? Tu não vai ser nada. E tem muito isso, porque, tipo assim, a ressocialização do cara, ele vai se ressocializar e tudo mais. E se o cara não sei se ressocializar? O que que ele vai ser aqui fora? Lá dentro do presídio, o cara tava muito melhor do que lá fora do presídio, né?
A falar do líder dos corsos, né? O Luchini.
Sim. Tu lembra mais ou
Luciani.
menos como que ele fala ali?
É que acontece, né? Para explicar também determinado momento do filme. É, quando o protagonista, né? O Rain, ele chega, tem essa dinâmica da prisão, né? Que vai ter uns grupos étnicos e ele é coagido a. Ele fica protegido, entre aspas, pelos cursos, porque ele é coagido a executar esse trabalho de queimar de arquivo lá dentro da prisão. É, e no desenrolar do filme, mostra que teve uma medida 6 para remover os cursos dos presídios, beneficiar um regime de pena ou trazer os cursos mais para Córcega mesmo, no presídio de Córcega. Então, só que aí, isso são os presos com as penas mais leves e tal, né? E aí vai o advogado lá informar como vai funcionar a coisa pro Luciani, né, que é o líder dos cursos, e ele vê, né, que eles vão ficar vão reduzir o grupo deles, né, porque muitos deles vão ser beneficiados por essa medida do governo francês, só que ele e mais alguns outros, por terem penas altas e antecedentes e tal, eles não vão ser beneficiados. E ele fala, né, não, do que adianta ter esses caras fora da prisão? Se lá fora eles não têm poder nenhum, né?
Sim. Mas é muito isso mesmo. Porque, assim, em teoria o cara tá preso, né? Não tô falando que a vida é boa, tá, galera? Só deixar claro isso. Mas o cara tem, né? Vou botar uma coisa meio que dentro do normal. Ali ele tinha um emprego, estudando. Porque isso que também é legal no filme, né? O cara, ele não sabe ler e escrever muito
É,
bem, né? Tem um grau
tem um
muito
aspecto
baixo.
meio Código de Monte Cristo ali no filme.
Sim, e até bom você ter falado isso, porque agora que eu me toquei nisso, porra, eles são curso de Córcega, né? Da ilha, né? Que é do Conde Monte Cristo também. Agora que eu entendi por causa do nome, puta que pariu, eu sou muito lesado, cara, às vezes. Puta que pariu. E, tipo, o cara tem uma escola ali, ele tá com um emprego,
Alfabetizando, né?
tá se alfabetizando, uma coisa que talvez lá fora. Ele não teria tempo para fazer isso de boa. Querendo ou não, ele tem uma boa comida ali, ele não come tão mal, porta do tamanho do pão que os caras ganham.
É,
Né?
ainda tem esse o benefício de estar junto com os cursos, né? Então ele vai ganhar um pãozinho a mais, uma
Sim.
coisinha ou outra a mais e tal.
E tipo, o cara não tem nada disso aqui fora. E tem muita coisa assim também pra presidiário, cara. Tipo, assim, é muito fácil a gente que nunca foi preso, né? Fica assim. Ah, os caras comem de graça lá, o caramba, quatro, fica o dia todo. Mas, cara, fica o dia todo preso. A galera não conseguiu ficar 2 anos, cara, dentro de casa direito, o nego já tava surtando. Imagina um maluco presidiário fudido, sem internet, sem uma porra de coisa, não tem chuveiro quente, não tem porra nenhuma.
É, tem a coisa da recessão. Dois aspectos, assim, né? Se você sai muito novo, ainda razoavelmente novo da prisão, você não vai conseguir emprego, você vai ser marginalizado e vai ser empurrado fatalmente para esse caminho, assim. E se você nasce muito velho, você sai sem perspectiva. Aí você tá no outro filme, né? O Sonho de Liberdade, que é Frank Darabont lá adaptando Stephen King. Vai mostrar a dinâmica do personagem Morgan Freeman, que ele sai um cara idoso, ele passa a cumprir uma pena longuíssima e tem meio que um subconto ali dentro do filme que é esse tipo de preso, ele vai para uma pensão e a pensão tem. O quartinho da pessoa tem meio que um antecedente de suicídios, porque o cara vai lá, sai da prisão. Aí vai trabalhar, sei lá, como num mercadinho, num subemprego e tal. Viver uma vida solitária, porque ele já não tem ninguém, não tem família, não tem amigos, nem gangue ele tem mais. E ele vai nessa vida ordinária e comete suicídio. E aí, esse conto que, dentro do filme, o personagem do filme tá caindo nesse ciclo. Aí, como ele confia no, no, na palavra do Tim Robbins lá, do plano dele, ele escapa disso, mas tem muito disso, né? E até o irlandês tem uma coisa nesse sentido que esqueci a frase, como é que fala, mas tá o personagem do Robert De Niro velhaco lá. Quase um asilo ali, ele não tá nem em prisão.
Isso é o quê? No final do filme já?
Já no finalzinho. E vai os caras do FBI, algum órgão assim, né? Pedir alguma informação para ele e falar, não, 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 inclusive fulano de tal morreu. Aí ele, quem matou? Não, ele morreu de velhice. Ele tentando agir com a cabeça lá dos áureos tempos de mafioso, né? E tá ele lá definhando, né, e tal. E é meio que a cena que o Scorsese faz é quase um paralelo com uma cena do Poderoso Chefão, que quando no Poderoso Chefão o Michael Corleone se torna o Dom, né? Ele tem uma cena que vai estar a câmera se afastando da porta e mostrando as pessoas já reverenciando ele, né? Beijando a mão e tal. E esse filme do Scorsese tá o De Niro, e a câmera afasta dele e tá lá, meio que na cadeira de roda, velhinho. No quarto de asilo, a câmera se afasta. E é isso, tipo, relação de poder, às vezes também dá nisso, tipo, às vezes o cara vai preferir manter esse poder, ou mesmo que tá num lugar merda, e quer ser, é melhor cantar de galo em algum, sei lá, lugar de galo, é granja, terreiro, sei lá, em algum terreiro aí do que.
Galinheiro, pô.
Em algum galinheiro do que ser
Não tem porra nenhuma.
um teporro em lugar nenhum, sabe?
Não, sim. E é muito isso, cara. É porque eu fico puto, cara. Eu não tô aqui defendendo bandido, caralho, a quatro. Mas até porque eu já fui esse cara que já mais ou menos já fez isso. Nem fazia muito isso, não. Mas a galera glamoriza de tipo que assim, ela acha que o presídio se resume ao cara que fica ligando para as pessoas dando golpe. Ai, mãe, eu tô aqui, mãe, socorro. Aquela porra daquelas fake news escrota de salário mínimo e a comida do presidiário, ou a porra do salário mínimo que ele ganha mais do que um salário mínimo por causa do INSS, o caralho, a quatro. As pessoas resumem presídio a isso. Então, tipo assim, cara. Não é uma vida fácil. E, cara, aquele presídio lá no filme, ele ainda é muito tranquilo. Se tu pega o filme aí do Carandiru, né? Se a gente vê como são os presídios no Brasil, cara, são um lixo. Tipo, é horrível. São 60 caras e eu tô talvez sendo modesto. Num local que deveria ter 5.
É, superlotação.
Superlotação escrota pra caralho, né? E o filme, ele vai mostrando isso, que o cara, né, ele vai, como é que é o nome dele mesmo? O Salik, né?
O protagonista é Rain.
Rainho. O Rainho, ele
Não,
vai se adaptando,
não, esse é o
cara.
ator, desculpa. É Malik
Malik.
Bijebena.
Djibena, né? O Malik, ele vai se adaptando. E, cara, ele vai se permitindo ali. E isso que é interessante no filme, essa questão que eu tô falando de se adaptar, o Malik, ele vai fazendo o quê? Cara, ele vai escutando o que o pessoal vai estar tá falando ali, né? No.
É, inclusive, ele aprende a língua dos cursos.
Então, ele aprende ali dos cursos e o cara vai comendo pelas beiradas. Então ele vai vendo assim, qual é o melhor jeito de eu sobreviver nessa porra? Foda-se, me subjugando aqui fazendo essas merda e começa a ver o que eu vou fazer. Então ele já garantiu ali a porra da proteção dele. O que que ele vai fazer? Tem que fazer café para os cursos? Beleza, vou fazer. Porra, tem que limpar a cela dos malucos? Porra, vou fazer, foda-se. Só que tem uma contrapartida nisso aí, né? Ele matou o maluco lá no início do filme. E você vê que ele ainda tá impactado, porque ele começa a ver o maluco que ele matou. Demonstrando que
Sim.
aquela morte foi uma parada pesada para ele. Que acho que é a primeira morte dele, né? Ele nunca tinha matado ninguém. Ele tava preso
É.
porque bateu num policial, empurrou, seja lá o que for, se é verdade ou mentira.
É, ele entra com 19 anos, né? O filme diz.
Sim. Então, tipo assim, porra, o cara tá lá naquela condição e ele vai galgando ali as paradas dele. Só que é aquilo. Quando o maluco chefe lá percebe que ele sabe o idioma, ele fala, ó, fica na moral, não conta pra ninguém que tu vai ser meus olhos e ouvidos aqui dentro. Né? Quem tem certas habilidades, meu irmão, o negócio é usar essas habilidades. Por mais que ele seja um maluco analfabeto e o caralho é quatro, né? Não totalmente analfabeto, né? Mas talvez um semi-analfabeto, ele consegue entender os idiomas do cara, começa a
Não,
escutar.
ali já tá progredindo nos estudos dele, né,
Não,
então.
sim, não, mas ele entra como semi-analfabeto ali, ele sabe que o cara até pergunta, você sabe o que que é? Você sabe identificar a palavra entrar, sair? O cara, ele, ah, não sei mais ou menos, o
É.
caralho é quatro.
Ele diz que estudou até os 12 anos em reformatório, coisa assim, né?
Sim. Então tu já vê também outra, a vida pregressa do cara, né? Não foi um maluco de vida
Ali.
fácil, né?
O filme mostra assim, tipo. Ele tendo as aulas, mas começa com a aula de alfabetização, até com um livro infantil, assim, e bem beabá. Só que, em determinado momento, você vê que já tá tendo aulas de matérias correntes, de, sei lá, não sei qual série ele se encaixaria, mas português, matemática, até aula de economia ali,
Sim.
que deve ser da grade curricular escolar francesa, alguma coisa assim.
E o cara vai evoluindo, cara. E tem um ponto que ele começa a fazer os negócios por fora, sem que o chefe Corsaco saca que ele não esteja fazendo, né? Ele começa a fazer amizade com um maluco muçulmano também do presídio, né? Vira
Não, é o
parceirão
cigano.
dele. Não, é o cigano? Aquele cara é cigano?
O que vende haxixe é cigano.
Não, não, não tô falando do cigano, não. Tô falando do outro parceiro que tem câncer no testículo.
Ah, sim. É, ali ele mais é a amizade mesmo, né? Que ele até ajuda ele nos estudos e tal.
Sim. Então, ele começa a amizade ali com o maluco que é da outra ala, né? Que as aulas são divididas, né? E depois que ele começa a fazer a parada com o cigano, de que ele vai pegar as drogas do cigano, que o cara. Tu vê, né? Ninguém limpa a porra do banheiro, né? O cara tava preso ali um tempinho já, né? E as drogas continuavam no mesmo lugar.
É, o tesouro enterrado ali.
Sim. Quem é que vai
O que acontece
manter, né?
que começa a ter alguns benefícios de indulto, né? Tipo saída de Natal, de Dia dos Pais, ou aniversário, algumas datas específicas. E o Malik começa a ter esses benefícios. E o Luciani, né? O mafioso dentro do presídio começa a usar isso para fazer alguns serviços para ele fora, né, na rua. E esse cigano que vira amigo dele no pátio, que ele faz contrabando de coisas pequenas dentro do presídio, né? Quer um cigarro, quer um rádio, quer alguma coisa e faz. Ele é meio que um camelozinho ali dentro desse, um comerciante dentro do presídio. Só que aí fala, né, desse episódio que os caras estavam transportando uma quantidade enorme de haxixe e foram pegos pela polícia e um cara conseguiu esconder no forro de um banheiro, no posto de gasolina. E o Malik, ele faz o serviço pro Luciani, né, pros cônsules, e ainda lembra dessa coisa do haxixe e consegue achar. Aí ele entrega pro Riad, que é esse cara que ele fez amizade, ajudou ele nos estudos, que já tinha saído um pouco antes da prisão. E o Riad começa a trabalhar para ele fora do presídio, para dar vazão para esse haxixe e distribuir para traficantes, alguma coisa assim do tipo.
Sim. Tu vê que o cara, de uma parada simples que ele entrou, o filho da puta já se meteu, né? Tipo, o cara já tá expandindo todo o know-how dele ali de contatos correndo por fora, porque ele já
É
tá
aí que ele
vendendo a porra
consegue
dele
um monte de
funcionando.
coisa para incrementar a cela dele. Pega o DVD, compra um monte de paradinha para ele lá.
Sim. É, consegue pegar a mina lá pra dar uma trepadinha, né? Já começa
É,
a dar uma
contrata
verdade.
prostitutas.
O que eu acho interessante, só voltando numa parte aqui que eu lembrei que eu anotei, que uma outra história americana, até aproveitar, pegar até a questão do Malik mesmo, né? Que numa outra história americana tem um momento lá que, eu não sei se tu lembra, que o Edward Norton fica puto, que um dos neonazistas vai fazer um negócio com um dos caras negros lá, né? Aí ele fala assim, porra, o cara fazendo um negócio com o negão usando droga, e cara, fica na moral, aqui as coisas não são assim não. Isso aí fica lá pra fora, esse negócio. Tipo assim. O que que dá a entender ali, né? O cara, entrou no presídio, não é tanto preto no branco os negócios, né? E o Malik tem disso. Tipo assim, porra.
Não é um espelho exato da dinâmica que tá fora do presídio.
Sim, não, mas eu ia nem só em relação ao Malik, mas em relação aí o Corsaco aí, o líder da parada. Porque ele acaba que ele confia totalmente no Malik, cara. E tipo assim, porra, o Malik, ele fala na cara do Malik: esses caras aí são tudo burro, que não sei o que lá, pensam com os testículos. Daqui a pouco eles estão trazendo a porra do tapete aqui pra fora. Tipo, o cara, pô,
É que
ele
eu.
confia. Fala, fala, fala.
Não, o Luciani, ele tem aquela síndrome do rei de que não querer ser destronado, né? Então, ele já tem desconfiança que tem um informante ali e tal. Então, ele
Que de
aproveita
fato tinha,
para
né?
que de fato tinha. E então, ele aproveita o fato do Malik entender que os cursos falam e ninguém saber disso para deixar ele como os olhos dele ali no. Para fazer a articulação política dele, né?
É por isso que eu lembro de uma outra história americana, que nem tudo é preto no branco. Em quem que ele vai confiar? Ele para de confiar. Os malucos do lado dele querem trair ele, né? Que é aquele cabeludo lá, né? E ele vai acabar confiando no muçulmano, cara. É isso, tá entendendo? As coisas
É,
não.
e os cursos são todos xenófobos, né? Tipo. Esses árabes aí são burros, eles são mais europeus, né? São mais, tem toda essa coisa, né? Que, e de certa forma é meio que um a passagem de bastão assim, o um filme, né? Do as velhas organizações criminosas e o impacto da imigração árabe e muçulmana ao longo do tempo, né? Que esses imigrantes vão ser marginalizados, então vão ser empurrados para o mundo do crime, e eles vão começar a tomar conta, vai crescer o número de presidiários com desse perfil, e esse perfil vai tomar conta dos presídios, e o velho perfil vai envelhecendo
Sim.
e
Então,
perdendo poder, né?
eu vou aproveitar, no que eu esteja finalizando o cast, eu vou te perguntar algo que tira a minha dúvida. Aqueles carros estão ali atrás para demonstrar o poder dele, né? É porque, como é que acaba o filme? Já vou adiantar o final. Ele sai do presídio, né? Aparentemente o um amigo morreu de câncer, né? Ele vira padrinho do filho do amigo dele lá,
Riad,
que o Riad. E aparece uns três, quatro carros atrás dele. Aí tu pensa, ih, fudeu, mané. Os cursos vão matar o cara, seja alguém vai matar ele e tudo mais, pereré, puru, pororó. E não é isso, cara. É demonstrando o poder dele fora do presídio agora.
É, ele
Então.
construiu uma relação de amizade não, mas aliados e proteção ali, né? De
Sim.
parceiros de negócios, digamos. Aqui, ele sai aparentemente de uma maneira simples, né? Caminhando com a esposa do amigo e o afilhado. E até falando, ah, quando passa o próximo ônibus, né? Que ela veio de ônibus, né? Parada mais singela assim, possível, né? Tipo. Um casal não de relacionamento, é a imagem de um homem, de uma mulher e uma criança andando para pegar um ônibus e lá aquelas picapes pretas atrás, por exemplo, e cheio de segurança. Então é esse cara que sai simplão, talvez saindo mais ou menos do jeito que ele entrou, né? Se você olhar só para essa imagem dos três, mas não, tá lá um comboio atrás dele, né? Então ele saiu muito mais poderoso assim do que entrou.
Não, isso é muito interessante, porque ele entra até com o dinheiro escondido, né? E o cara fala: não, isso aqui não pode entrar, não, que não sei o que lá. Então tu vê que um cara que entrou sem nada, porra, ele construiu, não vou dizer um império, caralho, agora é o puta chefão do crime, caralho, é quatro. Mas ele fez boas relações na parada. Até porque, como ele não podia crescer tanto, ele jogou aquela. Ele não precisou crescer dentro do presídio. Ele foi comendo pelas beiradas. Né? Da comunidade dele até, né? Que a galera fica puta com ele, né? Ele vai lá se encontrar com aquela galera lá, aquela
É, que
comunidade.
pelos muçulmanos ele é visto como alguém que tá pertencente ao grupo dos cursos, né? Que
Sim.
ele tá do lado dos cursos o tempo todo. Só que nesse trabalho que ele faz fora do presídio, digamos assim, né? No negócio do haxixe e tal, Ele malandramente ele começa a fazer doações para os muçulmanos. Ele começa a construir uma rede de relação com os muçulmanos.
Sim.
E
Não.
isso vai refletir dentro do presídio, como a relação que ele constrói fora com os muçulmanos e vai caminhando para dentro do presídio. Então, os muçulmanos vão construir um laço com ele dentro do presídio também.
Sim. Agora eu posso mandar real pra tu? Saiu com a cena mais foda que eu acho do filme. E é uma cena simples. A cena do avião. Que ele vai passar pelo detector de metais. Aí ele já tá tão enraizado com aquela cultura de dentro do presídio que ele abre os braços, o cara passa ali no detector de metais e ele abre a boca e mostra a língua. Essa cena é muito boa, cara. É muito boa. Que você vê o quanto o cara tá enraizado com a cultura. Do presídio, tipo assim, ele já faz normalmente, sem questionar a
Sim.
parada, sabe? Eu achei muito foda
E
isso.
a primeira vez que ele tá andando de avião, né? Que nessa saída que ele faz, ele faz saídas que ele tem que voltar no mesmo dia, né? Vai
Sim.
sair de manhãzinha e volta à noite. Aí vai pra outra cidade, né? Pra Marseille, e pra ele poder ir voltar, ele vai de avião, né? No mesmo dia. E até lá, quando vai em serviço de bordo, ele pega um pãozinho a mais. Tem uns detalhes muito legal, assim.
Não, sim. E eu achei o filme
Ou a
muito
primeira
bonito.
vez que ele sai do presídio também, ele dá uns 10 passos para frente assim na rua, faz um inspira o ar assim, né, bem profundo. Aí ele tá saindo de carro na via, na estrada, sei lá, indo para a cidade, sentindo o vento mesmo,
Bateu no
a
rosto,
amostra
né?
grátis, a amostra de liberdade, né?
Sim. A própria cena que ele vai pra praia lá. Ele não vai pra praia. Põe ali a mão, né? A mão, não, o pé na água, né? Descalço, ele fica olhando. É aproveitar as coisas simples, né?
E quando ele volta pro presídio, ele tira a roupa, faz a revista, aí vai se vestir de novo, aí pega o tênis tá com a areia, né? Aí fica
Sim.
esfregando a areia na mão, assim, da praia.
Não, é muito, muito foda isso, cara. O filme é muito bom por causa até disso, Pato. Os detalhes, assim. Não vou dizer nem que é o. Entre linhas, né? Que tá ali pra tu observar, tipo, esses detalhes. Porra, areia ali na mão dele, pô. Sentido de, porra, liberdade, né? O caralho A4. Dessa parada do respirar que tu falou, né? Dele perceber certas paradas que só quando tu não tem. Só quando tu tem a tua liberdade cerceada que talvez, não vou falar que é uma regra, tu vai dar valor a pequenas coisas bobas, né? Detalhes, assim, que pra gente é o dia a dia comum, sabe? Porra, como assim? Tu nunca fez isso, porra, mas é
Aí
isso,
tem
sabe?
tipo meio que duas liberdades, né? Que é a liberdade de ir e vir, né? A locomoção, né?
Sim.
Do presídio, e a liberdade do domínio que o Luciano tem em cima dele, né?
Sim, também tem isso, né?
Que até quando ele tá, já tá crescendo até dentro do comércio ali, junto com o cigano lá dentro do presídio, ele toma comida de rabo do Luciano, e o Luciano já, tipo, já tinha sobrado só 5 cocegos no presídio, né? Tipo, já tava todo enfraquecido, mas mesmo assim tinha um domínio moral, né, sobre ele e tal.
Sim. Que eu não sei se entra nessa parte que ele pergunta, porra, cara, o que que tu faz o café quando eu mando? Tu já é um de nós, o caralho é quatro, que porra é. Tu vê que ele já até aceita ele como um deles, né? Tu já é um de nós, que porra, eu faço, porra. E eu acho isso interessante, o fato dele não ter crescido em cima do Luciano, né? É demonstrar que, meu irmão, o melhor às vezes é tu ficar na sombra. Tu não precisa, né? Tô que ele chega lá, se junta com os malucos pro final do filme, né? O cara vem pra falar com ele, leva ali um socão, uma coisa que eles nunca poderiam ter feito no passado, porque eles são a maioria ali agora, né? E sabe, quem é o velho ali dentro agora? Ele não tem apoio lá fora, não tem apoio lá dentro. Então, tipo, sabe? E o.
É,
Qual?
A última missão que ele faz, né, nessas saídas, pro Luciano era, na verdade, o Luciano queria depor o cara que era chefe dele na hierarquia lá da organização.
Sim.
E ele vê isso como o passaporte dele para se livrar do Luciano, né? Tipo, sabe, eu vou chegar aqui, vou sequestrar o cara, mas não. Na hora de executar, não. Eu vou mostrar pra ele aqui, ó. Eu poderia te matar, mas que armou isso tudo pra você, foi o Luciano e tal. Aí ele até não volta pro presídio, né? Na hora certa e tal, porque ele sabe que se voltar, ainda vai estar pegando fogo lá o presídio, pelos eventos que
Sim,
acontecem fora da cadeia.
ele foi
Aí você.
muito esperto nessa porra, cara. Puta que pariu.
Aí volta o dia seguinte, pega a solitária e deixa as coisas acontecerem naturalmente, entre aspas.
Só no pagodinho.
É.
Não, e é aquilo, né, cara? Tipo assim, o cara vai aprendendo a jogar o jogo. E é exatamente isso. O cara teve que se adaptar àquele mundo. E, cara, uma coisa que eu perdi o time na hora que tu falou, e que é fundamental falar agora, é que, assim, eu não tô dizendo que eu tive dificuldade com isso, né? Vocês já viram que eu entendi o filme, porra, o cara tava com o Jean-Marie Godard, mas, tipo assim, não tô falando também que pro pato, né? Mas eu já falei isso em outro Papo no Ar. Outro Papo no Ar. Ih, viajando. Em outro Cine Drive-In, e falo de novo. Se a gente tivesse um pouco mais inserido na cultura francesa, no sentido de saber como é que tá a questão dos imigrantes, muçulmanos e o caramba quatro, o filme até ficava um pouco melhor entendido. Mas é muito óbvio ali, porque o Pato também já falou, só vou meio que repetir com outras palavras que ele disse, que você vê o que ele, um aumento de imigrantes muçulmanos que são marginalizados vão começar a ocupar essas cadeias, porque aquele bandidão do passado, ele já caiu, cara. É a nova geração chegando. E a nova geração chegando é o imigrante. Não tô falando que o imigrante é o caralho, eu não me entendo dessa forma. Então, eu vou até tentar soar melhor isso. Como o imigrante, geralmente, ele é jogado para escanteio. Não tô dizendo que não vai ter mais francês dentro do. No sentido agora de natural, nascido na França, o caramba 4. Não vai ter mais tanto francês a princípio. Óbvio que tu vai ter franceses. Mas tu vai ver uma classe de criminosos crescendo de forma diferente, né? Porque aquele país não é mais homogêneo. Ah, só tem francês, tem minorias e imigrantes. Não. Agora, meu irmão, o país está crescendo, ele é mais diversificado, né?
É, que ali a gente vê só os ciganos e os cóceus, né? Mas cigano a gente sabe que é marginalizado historicamente, né? É um
Sim.
grupo antigo. E os cóceus também. É meio que um siciliano na Itália, o cara do sul ali, do Mediterrâneo, que determinada faixa, época da história da Itália, os sicilianos, os napolitanos, que eram. Representavam essa. Esse perfil marginalizado, criminalizado, que eventualmente até é da população carcerária.
Não, sim. E tu tem que pensar também, assim, eu não queria soar, porra, xenófobo, mas, cara, quem é os Corleone nos Estados Unidos? É o imigrante, cara. É o imigrante que tá fazendo. Quem é o Malik ali? É o imigrante. Não tô falando que o imigrante é ruim, caralho. Então tem brasileiro pra caralho, então a nata da bandidagem em Portugal. Não, é porque agora vai ser brasileiro lá em Portugal fazendo
É,
merda, caramba,
monarquia,
quatro.
né? Pra ser mais sangue nobre possível.
Né? É demonstrar os problemas que vão acabar acontecendo e você perceber ali também o contexto histórico francês. A gente vai ter uma crescente ali da galera vindo da África. Lembrando que existem muçulmanos na África também, tá, galera? O norte da África é basicamente muçulmano.
É. Um
Entendeu?
percentual desse na França é argelinos.
Sim. E a gente tem que pensar dessa forma, né?
Zidane era argelino, né?
O Zidane, né? Não é à toa que teve até aquela merda, né? Na Copa do Mundo, que os caras falaram que quem ganhou a Copa foram os africanos, né? Porque metade do. Mais da metade do time era da galera vinda do continente africano, de
É,
ex-colônias
o.
francesas, né?
É, Guiana Francesa.
Sim, então eu digo assim, é um movimento reverso, cara. E eu acho que tá certo mesmo, no sentido de, cara, vocês não invadiram meu país, não fizeram a merda aqui. Agora essa porra não é uma colônia francesa, o caralho é pá, blá, blá, blá. Meu irmão, agora a gente vai voltar e vamos tomar conta dessa merda aí também, porra. Toma no cu, vamos voltar. Quero ir pra França, o caralho é quatro, quero ter meu direito aí, pereré, puru, pororó, né? Então, tipo, cara, o filme é muito bom, Pato, papo sério. É assim, ver como o Malik, ele arquiteta esse mundo dele, né? Ali, né? Por que ele é chamado de profeta, né? Porque ele tá fudido lá dentro do carro que o Corsico mandou ele lá, né, para negociar umas paradas, né, com o cara que também é árabe, né, o maluco, né. E ele fala, cara, tá vindo um animal aí, tá vindo um animal aí. O cara fala, porra, tem profeta, não sei o que lá. E aparece realmente um veado ali no caminho, eles atropelam o animal e
Que ali eu entendi que na verdade o Luciano entregou ele.
sim, eu pensei a mesma coisa, de bandeja pro cara que ele matou, né? O
É.
maluco parceiro do cara.
E eu tenho outra interpretação também pro profeta.
O quê?
Porque acho que quase também no final ele já saindo tem uma citação ao anjo Gabriel, sei lá o que, uma coisa meio do Alcorão, né? Que o profeta Maomé que pega, né, a mensagem do anjo Gabriel. E eu vejo ele também como profeta nesse aspecto da religião, né?
Unindo a galera e tudo mais, dando ali o.
Ele foi uma mola propulsora para a ascensão dos muçulmanos dentro do presídio.
Ah. É, pode ir por esse caminho aí, talvez, né?
E a cena final, de certa forma, é uma procissão dos carros atrás dele.
Tem isso também. As caravanas, né? Você veio de qual caravana, Pato? Vim da caravana lá de sul da Paraíba, lá pro Silvio Santos. Mas, cara, quer falar mais alguma coisa, Pato?
Não,
Discorrer mais alguma coisa? Acho que a gente já falou tudo, né?
é.
É ver o filme, cara. Assim, pra quem quer ver por meios legais, tem como tu alugar ele, como eu fiz, só que não. Lá pelo Apple TV, né? O streaming da Apple, tu consegue lá pegar 9 conto. E pode cair do caminhão aí, de repente você vê sem querer, né? O Malik pode trazer pra você, né? Vai lá, teu amigo de cela, pum, traz pra você.
Dois cartelas de cigarro, talvez.
Tá tranquilo, não? Daí dois Marlboro aí, dois. Em homenagem ao nosso amigo Amaro, né? Ver dois Menister aí. Aí a gente libera o filme pra tu. Mas é isso, cara. Assistam O Profeta, um filme francês. Porra, do caralho. Eu acho que ele foge um pouco dessa questão do filme estereotipado de presídio estadunidense, né? Ele traz um pouco dessa cultura francesa, do sentido da imigração, de vários elementos ali. Ver uma outra perspectiva também. Dá até vontade de realmente depois parar e dar uma pesquisada ali, como é que tá o movimento carcerário até agora, né? Porra, quem é a população carcerária da França? Quem é o crime organizado na França, o caralho é quatro, né? E é isso, cara. Não pensem que a vida de imigrante é fácil. Não pensem que a vida de presidiário é fácil, tá? Não se iludam com isso, é uma vida escrota. E foi o que o Pato falou, talvez se tu colocou primeiro, né? Se a metade das pessoas passasse pelo julgamento logo, seria até melhor, né, Pato? Porque tem muita gente que, sabendo aí, né, da sua segunda instância, né? O Lula tá de prova aí pra gente nisso aí, né? Tem gente que nunca teve uma audiência estando no presídio. Então, tipo assim, o cara não foi nem condenado ainda. E pode ser que seja inocente, tá lá preso.
O crime pequeno que não compensa para a sociedade deixar ele junto com cachorros grandes dentro da prisão.
Sim. Então pensa, reflete sobre isso aí, né? Vê o Malik, semi-analfabeto, caralho A4, ó, abrindo caravanas. É isso aí, pessoal. Esse é mais um Cilindro da Vida podcast comigo, com o Pato, falando sobre O Profeta. É isso aí. Um beijo, um abraço e
Bons filmes.
tchau, tchau.